Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para você que chega agora. Nós estamos conversando no Em Pauta de hoje com o secretário de Estado de Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge, sobre as ações aí para a retomada da economia do Paraná e tudo que envolve isso. Secretário, nós começamos agora esse último bloco com o questionamento da repórter Carol Flores, da Rádio Arapongas de FM, que está aí transmitindo a nossa entrevista. Ela pergunta o seguinte, secretário: Arapongas é considerada um dos maiores polos moveleiros do país. Com a crise econômica causada pelo coronavírus, muitas empresas encerraram as atividades. O setor imobiliário, ela diz que normalmente tem um aumento nas vendas no segundo semestre. No entanto, alguns empresários não estão otimistas. Ela pergunta, secretária, então como fazer para retomar a normalidade neste segmento? Existe algum apoio direcionado ao imobiliário?
Olha, primeiro, obrigado pela pergunta. Quer dizer, são vários setores que passam por dificuldades, né? E o setor moveleiro de Arapongas também passa por dificuldades, assim como tantos outros, tá? Um dos primeiros aspectos que os empresários mais pedem é crédito, tá? Então, a primeira condição é você fazer esse crédito chegar a esses empresários para que eles possam continuar suas atividades. E esse crédito era focado, como eu falava, na manutenção da folha de pagamento, na manutenção dos empregos, para que realmente esse dinheiro que é financiado para as empresas chegue ao maior número de pessoas, chegue ao maior número de funcionários, que na realidade são as pessoas que vão sustentar os seus lares, suas famílias. Tá? O setor moveleiro, quer dizer, é um grande patrimônio que nós temos na região lá de Arapongas, né? As fábricas com toda a sua expertise na construção de imóveis. Um dos grandes pontos hoje é a gente realmente incentivar o consumo, tá? Porque não adianta você fazer uma produção também não ter esse consumo. Então a gente quer incentivar a que os paranaenses consumam os produtos do Paraná, que comprem os produtos feitos no Paraná. Está aí na agulha já para sair esse programa feito no Paraná, que é um programa de comunicação e de divulgação de todos aqueles produtos que são feitos, fabricados aqui no Paraná. Um dos outros pontos que nós temos que incentivar é a cadeia de exportação. É encontrar critérios para que a gente possa realmente exportar os nossos produtos com qualidade, desenvolver novas tecnologias e exportar esses produtos. Cada arranjo produtivo local, o setor moveleiro é um deles, né? A nossa indústria moveleira, nós queremos aproximar também com as universidades, para que há novos materiais, né? Novas formas de construção, quer dizer, que você possa aplicar novas tecnologias na construção dos móveis, para que a gente possa agregar valor e ter um diferencial para poder ampliar a nossa gama de produção. O maior ponto é crédito, porque a gente pode buscar. A setor de tributação é uma situação difícil, porque o Estado também depende da arrecadação para poder manter os serviços essenciais. A gente falava que o Estado do Paraná também é difícil. Nós também passamos por uma dificuldade, que é realmente manter as contas do Estado do Paraná em dia. Nós não podemos correr o risco de não pagar a folha dos funcionários públicos do Estado do Paraná, que também reflete isso na nossa economia. Então, a atuação dentro dessa questão de crédito, de geração de crédito para essas empresas, e também aproximar ela mais do setor universitário, para que a gente possa aplicar pesquisa de desenvolvimento.
Perfeito. Nós já conversamos muito aqui com relação a esse auxílio, né, esse estímulo para que as pessoas consumissem aí, consumam da vizinhança, comprarem dos pequenos, nas pequenas empresas locais. Você já falou um pouco aí sobre os incentivos para os micros e pequenos empresários. Aqui nessa região, né, aqui, nossa, o que teríamos mais aqui para o Paraná?
Na realidade é um programa sistêmico, né? Tanto de qualificação da mão de obra, quanto do crédito que vai chegar até esses micro e pequenos empresários. Eu acho que esse programa feito no Paraná para incentivar a compra dos produtos paranaenses é também a consciência de cada paranaense, aquele que tem condição de consumir neste momento, né, de fazer as compras necessárias, que tenha essa consciência de fazer esse consumo. Né? Todos nós buscamos ter uma poupança, agora tem algumas pessoas que não têm essa poupança. E essas pessoas que não têm essa poupança são as pessoas que mais precisam desse apoio. Então, acho que é importante essa conscientização de todos nós, que esse é um problema a ser resolvido conjuntamente, essa questão da compra no bairro, compra próximo. Eu percebo que, vamos dar um exemplo, algumas profissionais de manicure, pedicure, né? Às vezes as pessoas que têm condições de contrato de serviço, às vezes, mesmo sem utilizar, poderiam pagar. Né? Nós temos feito lá em casa com a minha esposa, às vezes, mesmo sem ter condições de fazer, por que não manter uma atividade? Né? Continuar pagando aquele profissional liberal que depende daquela atividade específica para poder fazer. Nós tivemos um problema agora nas academias, que muitos profissionais da área das academias estão com dificuldades de se manterem. Aquelas pessoas, por que não ajudar? Por que não manter? Por que não contratar? Por que não prestar serviço em casa com todos os cuidados de higiene, né, sanitários e tudo mais? Eu acho que é uma questão de consciência. Uma consciência de consumo, né, uma consciência de ajuda ao próximo, para que a gente possa superar junto. O governo não vai ter as soluções para todos os problemas, mas juntos, né, governo, sociedade, setor produtivo, a gente vai encontrar essa solução.
Secretário, como é que ficam as obras de infraestrutura aqui no Estado? A gente vai conseguir avançar? Vai ser feito o que já tinha iniciado? Como é que fica tudo isso?
Sim. Em primeiro momento, a prioridade foi reservar recursos para a saúde, né? Porque o grande ponto principal nosso é a pessoa humana. Tanto a pessoa humana no que refere à sua saúde, do que refere ao seu trabalho. Então, esse é um grande ponto. O segundo ponto é que, para dar condições de o Estado continuar operando, nós já tínhamos algumas expectativas e gastos. Esses gastos continuarão, que é o pessoal da construção civil, a questão da manutenção das nossas estradas, né, as construções que eram realizadas com relação à infraestrutura. Isso vai continuar, né? Isso está realmente acontecendo, está trabalhando para poder avançar. O Estado do Paraná pediu uma autorização para a Assembleia, que tem apoiado muito o governo do Paraná, num empréstimo de R$1,6 bilhão. Esse empréstimo de R$1,6 bilhão é realmente obras de infraestrutura, obras na área de rodoviárias, estradas rurais para poder também melhorar a qualidade do escoamento da nossa produção agrícola e uma série de outras obras. Nós temos obras em presídios que estão sendo realizadas, então várias obras do Estado. Essas obras vão continuar, porque esse dinheiro é carimbado já para investimento. Eu não posso utilizar para custeio. Então essas obras todas vão continuar porque também geram emprego, geram condições e movimentam a economia. Aquilo que pode ser feito hoje de gastos para movimentar a economia, mas gastos eficientes com resultados estão sendo feitos, né? A gente não pode parar a máquina.
Uhum. Perfeito. Você falou também, a gente já comentou alguma coisa sobre emprego, né? Manutenção do emprego. Os jovens, eles vão ter chance de entrar no mercado de trabalho aí logo depois dessa pandemia, aí nessa recuperação?
Sim. Nós estávamos já com o governador preparando e a Secretaria de Justiça, Trabalho e Família, preparando um grande projeto que é o jovem aprendiz. Né? Então, trabalhar aquele adolescente que está na idade dos 14 aos 18 anos para que ele possa antecipar a sua entrada no mercado de trabalho. Eu mesmo comecei a trabalhar com carteira assinada com 14 anos. Era menor aprendiz do Banco do Brasil. E me ajudou muito na minha formação. Né? Trabalhei dos 14 aos 18 anos no Banco do Brasil. E quando você estava com 18, já fazendo faculdade, eu já estava muito mais pronto para entrar no mercado de trabalho. Então, existe essa preocupação em qualificar o jovem para que ele realmente tenha uma condição de ter uma maior produtividade no futuro. E esse projeto estava pronto. E a gente dava um auxílio de R$300 para aquele empresário que quisesse contratar esse jovem aprendiz como subsídio para poder ajudar. Então, imaginamos que se paga R$600 para esse jovem, metade o governo paga e metade o empresário paga. Com foco no micro e pequeno empreendedor, porque o grande já tem essa obrigação de contratar o jovem aprendiz. Esse é um programa que a gente está qualificando ele agora para poder avançar neste momento, né? Mas num caráter emergencial para poder ajudar os que mais precisam. A gente quer realmente ampliar esse projeto para que o jovem possa ser inserido cada vez mais cedo na estrutura produtiva. Existe uma conversa com o secretário Renato Feder, mas é uma conversa inicial ainda, de a gente poder buscar, por exemplo, selecionar os melhores alunos nos colégios para que eles tenham realmente a prioridade dessas vagas e desse incentivo. Então eu consigo incentivar o jovem realmente a estudar mais, aprender para conseguir uma dessas vagas que teria esse apoio do governo para poder ajudar esse jovem a entrar no mercado de trabalho.
Perfeito, secretário. A pandemia mostrou aqui para a gente um lado de solidariedade que a gente não estava acostumado com isso, né, secretário? O governo conta com alguma campanha de conscientização e com ações voltadas para o terceiro setor?
Ah, sim. O terceiro setor tem um papel fundamental conosco, né? A Secretaria de Justiça, Trabalho e Família já tem esse trabalho específico, né? Ela que, junto com o secretário René, faz a administração do Fundo Combate à Pobreza, e foi justamente esse Fundo de Combate à Pobreza que criou o cartão Comida Boa para distribuir realmente um recurso mínimo para as famílias carentes poderem utilizar esses recursos. E a gente conta com todo esse apoio de solidariedade. Muitos movimentos estão sendo feitos de cesta básica, né? O próprio governo participou com uma movimentação dessa. A primeira-dama, Luciana, ajudou muito nesse trabalho. A gente fez um trabalho de arrecadação de cesta básica e doação. Agora um trabalho de doação de vestuário, de roupa, estão passando por essa questão de inverno, de cobertor, essa necessidade. A Defesa Civil, através do Coronel Fernando, tem feito um excelente trabalho, chegando às comunidades distantes, que mais precisam. E esse apoio aí é fundamental. O governo ele tem que aparecer para as pessoas que mais precisam. O governo é feito para eles, na realidade, né? Então ajuda o setor produtivo e diretamente aqueles que mais precisam. Então essas campanhas de solidariedade, elas são essenciais. Mas eu acho que o paranaense, ele cumpre muito bem esse papel. Né? Eu acho que o paranaense, ele tem isso um pouco, as pessoas se ajudam efetivamente, aqueles que mais precisam. Tem muitas campanhas e empresas que eu tenho visto, as pessoas estão se organizando pela internet, pelo WhatsApp, pelas mídias sociais para fazer essa distribuição. Agora, existe uma pobreza invisível que às vezes as pessoas não enxergam. Né? Essa pobreza invisível que aquelas comunidades carentes que estão longe. Nós temos que ir até essas comunidades, ver realmente o frio que essas pessoas estão passando, essas necessidades que têm. Porque ficar no isolamento em casa, aquele que tem uma casa boa, confortável, tranquilo. Aquele que está numa situação muito difícil é complexo. Então, nós temos que cuidar muito com essas pessoas. E essa ajuda humanitária que está sendo dada pela Secretaria de Justiça, ela está sendo essencial. A gente tem visto depoimentos assim, encantadores. Desde a merenda escolar, que está sendo dada para aqueles alunos, para a família dos alunos que mais precisam, quanto essa ajuda de cesta básica e o cartão Comida Boa, que foram alguns milhões de reais distribuídos para poder ajudar as pessoas que mais precisam. Agora, essa ajuda, as pessoas que estão desempregadas, que estão com dificuldade, ela tem um tempo de duração. Em algum momento, isso tem que converter elas para o mercado de trabalho. Porque você ajuda a pessoa sempre, nós queremos deixar ninguém para trás, e isso não é uma retórica, e não é fácil levar todo mundo para frente e não deixar ninguém para trás. É muito trabalho. Agora isso tem que ser feito, essa distribuição, até o momento. Mas colocar essa pessoa no mercado de trabalho, aí começa a resolver, dá dignidade para a pessoa e ela consegue ter esse autossustento.
Perfeito. Secretário, só para a gente encerrar com relação ao setor do turismo. Algumas cidades estão aí com limitações, né? Principalmente aqui no litoral. O que vai ter aí para a retomada do turismo depois do fim dessa pandemia?
O turismo é um dos nossos maiores problemas e, na realidade, é o setor pelo qual o nosso governador tinha o maior carinho, né? Porque ele falava muito de incentivar a indústria do turismo paranaense, as nossas belezas naturais do Paraná. Eu mesmo, antes da pandemia, visitei vários locais, né? Fui para o Vale do Ivaí, fui para a região de Ribeirão Claro, fui para o nosso litoral. Tem vários locais belíssimos, né? Tem a nossa Foz do Iguaçu, que ficou muito prejudicada, porque um dos municípios que mais perdeu arrecadação foi Foz do Iguaçu, porque ela era muito dependente do turismo. Então a gente está muito preocupado com essa questão. Um dos movimentos que estamos fazendo é encontrar novas modalidades de incentivo ao turismo. Primeiro, preciso formar as pessoas, né? Sempre formação, sempre o estudo e o emprego, né? Formar as pessoas para que elas possam estar preparadas para dar um bom atendimento do turismo. Melhorar a nossa infraestrutura turística, né? Melhorar as condições de infraestrutura do nosso turismo. Aumentar o número de eventos pós-pandemia. Nós conversávamos com o Hélio Virbins, que ele falava muito na questão dos Jogos de Aventura e Natureza. Trazer eventos internacionais para o Paraná, trazer eventos de associações de vôlei, de futsal, de futebol e tal, que possam ter eventos aqui no Paraná. O Paraná tem uma infraestrutura boa para poder recepcionar esses esportistas de fora. Nós podemos fazer o maior número de Jogos de Aventura e Natureza, por exemplo, e incentivar essas vocações, mas em melhorar a infraestrutura. Então, preciso investimento nessas regiões.
Então, primeiro, formar as pessoas e melhorar a infraestrutura.
Exatamente. Que formar as pessoas, isso no Paraná inteiro, né? Se eu quero aumentar o PIB, eu tenho que ter melhor qualificação humana, então capacitação das pessoas. Esse é o nosso grande movimento. E infraestrutura, né? Seja infraestrutura náutica, infraestrutura turística, infraestrutura de nossas rodovias, infraestrutura para escoamento de produção. E quando eu invisto em infraestrutura, eu gero emprego. Eu gero emprego diretamente. Então, todo o esforço do governo é nesse, né? Melhorar a infraestrutura do Estado, qualificar as pessoas, gerar emprego, né? E cuidar, em primeiro lugar, da saúde das pessoas.
Perfeito. Nós conversamos hoje com o secretário de Estado de Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge, sobre as ações e tudo que envolve a retomada econômica do Paraná. Obrigada, secretário, por sua presença.
Obrigado, eu que agradeço a todos os ouvintes da Rede AERP e a você em especial.
Muito obrigado. Um agradecimento também às rádios que acompanharam e transmitiram o Em Pauta de hoje e a você, ouvinte, que nos acompanhou. Ficamos por aqui e até a próxima.
Em Pauta. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.